janela. Queria perguntar sobre reforços do Atlético. A gente está vendo o Atlético já se movimentar e como o Atlético vê essa janela e quais são as prioridades.
Assim, o Atlético Paranaense, como clube grande que é, ele está sempre aberto a fazer movimentos e buscas no mercado para que possa qualificar o seu elenco ainda mais. Um elenco qualificado, ele potencializa todos. O jogador gosta de jogar com um jogador bom, com um jogador melhor. Ele pode até não gostar de estar no banco, mas ele respeita o jogador que está jogando, se ele realmente está jogando bem, está performando e tem qualidade. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu uma estrutura, os jogadores também deram uma resposta dentro de campo muito importante, o grupo deu uma resposta, eu preciso reconhecer a resposta que o grupo deu, os jovens, os mais experientes, né? Então, assim, a gente com muita calma, com muito critério, com muita tranquilidade, vai fazer movimentos no mercado para agregar qualidade em posições, em funções e características que a gente acha importante para dar acréscimo de qualidade, de potencial para os que chegam, para os que estão e para que a gente esteja mais forte, com mais possibilidades, mais variações e mais características e que tenha uma briga ainda mais forte aqui dentro e que a gente possa fazer um segundo semestre ainda mais forte. Mas são coisas pontuais, bem estudadas, com tranquilidade e calma, para que a gente faça os movimentos corretos.
Vinícius Cordeiro, 12 Esportes.
Boa tarde, Odair. Ainda sobre essa questão do mercado, queria te perguntar também sobre as saídas, né? Você tem um elenco curto e tem alguns jogadores que foram menos aproveitados, principalmente nessa reta final desse semestre. O Léo Pelé, Léozinho voltou a aparecer nesses dois últimos jogos. O Renan Peixoto e o Dudu também tiveram menos chances. Queria te perguntar sobre as saídas também. Como é que você avalia? Tem alguns jogadores que também vão ser disponibilizados no mercado para negociações. Como é que você avalia perder jogadores nesse elenco que já é enxuto?
Assim, aproveitando a tua pergunta, nesse momento de janela, a gente projeta várias situações, tá? E tem a projeção do clube, a projeção nossa, mas os jogadores também têm as suas pretensões, às vezes, né? A resposta mais importante que eu vou dar para vocês aqui é o seguinte: todo e qualquer movimento de vir ou sair vai ser conversado, estudado, planejado, nada feito, ninguém aqui está dispensado, nenhum do grupo. A gente tem um respeito muito grande por todos aqui dentro e vai os respeitar. Agora, o mercado, ele movimenta para nós e movimenta para os outros, né? E jogadores nossos também são, o mercado quer. Quem é que não gostaria de contratar o Viveiros hoje? O Arthur, o Esquivel e vários outros, né? E chega a proposta aí todos os dias. Mas a gente tem um planejamento, a gente vai seguir esse planejamento e vai, de forma muito criteriosa e com muito cuidado e respeito a todos os movimentos, fazer os movimentos que nós temos que fazer e que seja melhor para o Atlético Paranaense. Então, isso o torcedor pode ficar muito tranquilo. Eu sei que vai ser um momento de muita especulação, momento de muitos nomes aí que às vezes não tem nada a ver, que nem chegam para a gente. Né? E faz parte, é o show business, faz parte esse movimento aí. Mas o torcedor pode ter tranquilidade que a gente vai fazer as coisas aqui com muita seriedade, muita honestidade, com muita transparência, para a gente acertar como a gente acertou no ano passado e deu um salto de qualidade, potencializou o time, potencializou o grupo. Então, independente de saída ou chegada, vai ser feito com muito critério em benefício do Atlético Paranaense.
Vincenzo Dalicani, da Tretes.
Beleza, Odair. Boa noite. Você testou bastante gente nesse entrelinha, né? Ao longo da temporada. No jogo contra o Remo e no jogo de hoje, o Leozinho entra no segundo tempo e consegue ter boas jogadas. Hoje inicia a jogada do gol. Você encontrou uma boa opção nessa função do teu time com o Leozinho nessas duas partidas? Obrigado.
Ele é uma das opções que a gente tem. É um jogador, né, que faz parte do grupo, que alguns jogos atrás não estava recebendo tanta oportunidade porque a demanda estratégica pedia outras características e outros jogadores, e esses jogadores estavam performando. Então tem que esperar, não adianta, tem que esperar o seu momento, a sua oportunidade para que possa responder. Eu acho que no jogo do Remo nós precisávamos da característica dele e hoje também. E o passe que ele encontrou hoje para o movimento do meia do lado oposto, porque a gente mudou a estrutura hoje, né? Saiu da linha de 5 para fazer um 4-3-3 para criar uma bola, para ter uma bola, porque o jogo não era para 2, 3, 4, 5 bolas, era um jogo muito competitivo, de compactação muito forte, de pouco jogo entre linhas. Então nós tínhamos que encontrar um movimento, e assim a gente foi fazendo, foi abrindo e colocando as características que elas podem se potencializar para esse tipo de jogo que a gente precisava. E o Léo tem essa característica, e que bom que ele conseguiu nesse final aqui também dar uma boa resposta. Mas tem que entender que os jogadores que recebiam oportunidades antes dele também estavam performando. Vale lembrar o Dudu, que em determinado momento recebeu a oportunidade, teve continuidade, ficou porque estava respondendo, daqui a pouco oscilou um pouco, outro recebeu, e assim é. Fazer parte de um grupo é exatamente isso. Cabe ao treinador escolher os melhores 11 para iniciar e buscar as variações dentro do jogo para encontrar a solução.
Última pergunta da Rafaela Razeira, do GE.Globo.
Boa noite, Adair. Você falou sobre essa grande campanha que vocês têm feito com o Atlético. E pensando agora na pausa da Copa do Mundo, as equipes, né, se reforçando, indo ao mercado, você imagina que o segundo turno vá impor mais dificuldade para o Furacão? E o quanto o Atlético almeja nesse campeonato? Já dá para sonhar com coisas maiores, postular coisas maiores nesse campeonato?
Assim, o campeonato de segundo turno, de segundo semestre, e com característica mais diferente ainda em relação aos outros segundos turnos, é que tem essa parada. São 2 meses sem futebol. Muda o campeonato, é um outro campeonato, né? As equipes vão começar, vão fazer amistosos, nós vamos fazer amistosos, mas não é, até você entrar no ritmo, né? Às vezes você larga mal uma competição como o Campeonato Brasileiro, olha o Mirassol, largou mal e tá aí tentando buscar, e é um time qualificado, organizado, competitivo, e não tá conseguindo. Então a gente tem que estar muito atento a isso, fazer uma ótima pré-temporada e iniciar bem a retomada, porque o campeonato do segundo turno é muito mais difícil, porque ali não tem mais o jogo de volta. Ali quem está caindo joga a vida, e quem está ali está disputando um objetivo maior na parte da frente. Então, todos os segundos turnos são muito mais difíceis, para o Atlético e para todas as equipes. Nós temos que concentrar, trabalhar, para que a gente consiga, no mínimo, manter esse nível de performance que a gente está tendo agora. Mas é trabalhar, qualificar, buscar alternativas para que a gente possa ainda dar passos adiante. O quanto isso, a gente não bota para o bom, a gente nunca coloca nada na frente, né? Mas a gente tem que ter humildade, ir ponto a ponto, cada jogo. O próximo jogo contra o São Paulo é a nossa Copa do Mundo. E a gente vai conquistando passos dentro da competição, objetivos dentro da competição, com muita humildade. Aí lá na frente, na reta final, faltando 5, 6 jogos, a gente vai poder dizer o que é que realmente a gente pode brigar. Até lá, quem falar isso pode dar com os burros na água.
Obrigado, Odair.
Odair Hellmann conversando com a gente em entrevista coletiva aqui na Arena da Baixada. Vamos lá para a zona mista.
Valeu, Monique Vilela, ouvindo aí o Odair Hellmann, depois da vitória do Atlético 1-0 Furacão, para cima do Mirassol na Arena. Daqui a pouco a Monique volta na zona mista para ouvir também alguns jogadores do Furacão depois da vitória de hoje. Para Roussul, rolamentos, correntes e correias, tecnologia movendo a indústria. Acesse roussul.com.br ou pelo WhatsApp 3071-1515. Deixa eu atualizar aqui os resultados do Campeonato Brasileiro nessa 18ª rodada de Brasileirão. O Corinthians virou pra cima do Grêmio lá em Porto Alegre. Tava perdendo 1-0, mas com 2 gols do André e 1 do Caio César, ex-jogador do Coxa, o Corinthians tá vencendo por 3-1. E lá em Salvador, o Bahia empatou o jogo. Bahia tava perdendo pro Botafogo, empatou com 1 gol contra do Ferrarese. Tá 1-1 o jogo entre Bahia e Botafogo, são os 2 jogos que estão em andamento nesse momento pelo Brasileirão. Bateu aquela fome de pizza? Então tem que ser Baggio. Desde 1999, com ingredientes de qualidade e sabores marcantes que transformam qualquer jantar em um momento especial. Opinião. Daqui a pouquinho a gente vai pra zona mista ouvir os jogadores do Atlético, e daqui a pouquinho, no final da transmissão, tem sorteio de prêmios, tem Casa do Zé, tem Ducha Enerbras, tem Kit Vinhos Campo Largo, tem voucher da Pizzaria Baggio e tem camisa oficial do Furacão, hein? A gente vai sortear a camisa do Atlético, participe, mande seu recado, entra na live e deixa o like, pô.
Jadson.
Deixa o like pra você concorrer à camisa oficial do Atlético daqui a pouquinho. Vamos ouvir o Jadson.
está aqui para conversar com a gente para falar sobre esse resultado. E um terceiro lugar, Jadson. O Atlético está indo longe dentro desse campeonato brasileiro. A que se deve isso?
Nossa força dentro de casa, com certeza. A forma que a gente tem respeitado os nossos adversários dentro de casa, tem competido bastante, né? E tem feito por merecer esses pontos que a gente tem conquistado.
Hoje, conforme o jogo se desenrolava, você tinha essa esperança de que o gol ia sair? Porque para nós que estávamos de fora, pelo menos para mim, dava a impressão de que estava amarrado ali, estava complicado de sair. Qual era a sensação para vocês que estavam jogando?
Então, primeiro tempo estava um jogo muito estranho, né? A gente começou muito abaixo do que a gente esperava, principalmente os primeiros 20 minutos, né? E aí o Papito fez algumas mudanças até de posicionamento ali no intervalo e a gente conseguiu voltar pressionando um pouco mais, criando algumas oportunidades. E é óbvio que em um determinado momento você precisa pesar até que ponto você quer arriscar para vencer ou perder um ponto que seria importante, né? A gente conseguiu se manter equilibrado, a gente criou para fazer o gol da vitória, é isso que é o mais importante.
Qual a importância do Odair nesse G3 do Campeonato Brasileiro, Jadson? Porque a gente até falou com ele ali na entrevista, é um elenco, você chegou agora para esse ano, mas é um elenco praticamente 70, 80% da Série B do ano passado e que está rendendo na Série A e mostrando que é elenco de Série A. Qual a importância do trabalho do Odair em meio a tudo isso?
Cara, eu acho que o trabalho é a cara dele, né, cara? É a forma com que ele se comporta no nosso dia a dia, que ele nos cobra, a forma com que ele nos municia de conteúdo, de conhecimento de jogo, né? Então, assim, eu acho que é muito mais mérito dele do que mérito dos jogadores, sabe? É óbvio que a gente vai a campo, mas se os jogadores forem a campo, eles não souberem como se posicionar, qual a estratégia, né, e como desempenhar isso, não só os 11, mas aqueles que entram também no decorrer dos jogos, né? Nós tivemos muitas mudanças nessa nossa trajetória dos 5 meses em termos de titular, reserva, jogadores que conseguiram desempenhar, né, boas funções importantes, né? Então eu acho que isso tem muito da cara do Odair, da maneira que ele trabalha, não só dele, mas da comissão também.
Tá certo, muito obrigada. Ao Jadson, do Jadson eu vou pular para o Riquelme, que está aqui, para conversar com a gente, para falar sobre esse resultado hoje aqui na Arena da Baixada, vitória do Atlético pelo placar de 1-0.
E só dizer que eles são muito, muito bons e eu acredito muito neles, na equipe, e aprendo muito com eles também.
Segundo jogo que você está entrando, né, Riquelme? E o Odair, ele gosta muito de trabalhar essa questão, assim, de todo mundo estar atento e esperto quando necessitar de entrar e contribuir. Como é que é o trabalho, assim, de unidade mesmo do Odair nesse sentido? Porque parece que quem entra ali no gramado, entra do banco e vai pro jogo, parece que não sente tanto, assim, que, eu estava no banco, estava desligado. Não, parece que está ali dentro de campo já.
Na semana a gente trabalha, todos ali trabalham, tanto quem vai começar entrando no jogo titular, tanto quem vem do banco, para estar preparado, né? E o Papito nos dá a oportunidade, então por isso a todo momento todos estão preparados, ligados para entrar no jogo.
Qual a importância de se ter um Kevin Viveiros no ataque? Porque hoje ele foi decisivo, e que é 42 no segundo tempo, estava difícil esse jogo de sair o gol, estava tudo muito travado. Num toque ele resolveu dentro da área.
Foi uma bela jogada do nosso time, e ele tá ali para terminar a jogada, e que ele faz muito bem, e é uma felicidade muito grande que aquele gol nos deu a vitória. Então foi muita alegria o gol dele, é o gol nosso.
Eu queria que você falasse um pouco sobre essa campanha do Atlético no geral na volta para a Série B. Como que foi essa transição para vocês e como está sendo esse trabalho interno para estar tão bem aí nesse início?
É um trabalho interno ali no dia a dia de muita dedicação. Desde que a gente subiu, a gente procura sempre o resultado positivo. E é desde o começo do ano muito trabalho, todo mundo correndo por todo mundo. E graças a Deus, os resultados estão vindo e é uma felicidade muito grande de toda a equipe.
Quanto é importante estar no terceiro lugar nessa parada para a Copa do Mundo, Riquelme? Na frente de vocês, só Flamengo e Palmeiras.
É muito importante, né? Estar em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, com tantas equipes qualificadas, é algo muito bom para todo mundo. É muito importante, o torcedor fica feliz, nós ficamos felizes, é maravilhoso.
Tá certo, muito obrigada ao Riquelme conversando com a gente por aqui. Do Riquelme eu vou pular lá pro Leozinho, que tá do lado de cá, e vai conversar com a gente sobre esse resultado. Peraí que ele tá bem na curva aqui. Eu vou para cá para ver se eu consigo encaixar aqui para falar com o Leozinho. Peraí que tá apertado o negócio aqui. Tem um monte de gente. Peraí, deixa eu me encaixar aqui para chegar no Leozinho. Tô chegando. Se eu ficar na frente, alguém vai me falar. Só para eu poder chegar aqui e falar com o Leozinho sobre o jogo hoje aqui na Arena da Baixada. Nossa, tudo torto aqui. Vamos lá falar com o Leozinho.
A gente tem bastante confiança nele porque é um atleta que já mostrou em diversos jogos do campeonato que pode decidir a qualquer momento. Às vezes ele está fazendo o jogo apagado e sobra uma jogada e ele vai lá e faz o gol. É um cara que tem ajudado bastante a gente desde o ano passado. Espero que ele continue conosco fazendo gols e levando o Atlético a lugares mais altos.
Vem cá, você entrou lá em Belém, fez o gol que foi anulado, depois Leozinho entrou hoje aqui. O Odair falou da importância de se ter peças como você no banco de reservas para entrar na partida. Como que você se sente sabendo que o Odair conta com você e que você entra dentro de um contexto ali e está aproveitando e ajudando?
Eu fico muito feliz de estar ajudando o Atlético, ajudando o Odair também quando precisa. As pessoas às vezes falam coisas que ele não conta comigo, que eu sou uma peça negociável. Isso é tudo mentira, porque em nenhum momento nem o Atlético, nem a comissão técnica disseram que eu sou uma peça fora dos planos. E hoje, como em Belém, eu pude ajudar a entrar, ser feliz em algumas jogadas e espero continuar tendo essa sequência para ajudar o Atlético.
Ô, Leozinho, mas tem que ter um mental muito forte, né, para conseguir se manter motivado, sabendo que não vai ter os 90 minutos, que entra num jogo pegando fogo. Como é que é esse cenário na sua cabeça, assim, já, uma coisa que você já está se habituando?
Vou te ser bem sincero, é muito difícil. Esse ano tem acontecido de uma maneira muito diferente do que eu imaginei, porque eu termino a Série B em alta, sendo um jogador importante. Esse ano eu acabei perdendo espaço, mas eu sempre mantenho a minha cabeça tranquila. Eu tenho um propósito a seguir, eu sei que Deus está no controle da minha carreira, de tudo que eu tenho para realizar ainda. E falei ali também anteriormente, eu respeito as decisões do Odair. Também não posso falar que ele está errado e me tirar, porque o time vem conseguindo sucesso, tá lá em cima na tabela, e eu só pude mostrar também que ele pode contar comigo, que eu tô preparado, independente de estar jogando todos os jogos ou entrando só às vezes. Então,
tá sendo especial para você essa Série A, Leozinho?
Ah, é um sonho, né? Há 3 anos atrás eu tava disputando a Série D, ninguém acreditava que eu poderia chegar numa Série A, e hoje tá podendo desfrutar, ter esse privilégio de realizar esse sonho, eu fico muito feliz e espero continuar dando sequência.
Que sensação vocês jogadores deixam hoje na arena, assim, é uma parada só, não é um final de temporada, mas é uma sensação de dever cumprido, de que fizeram muitas coisas boas e coisas melhores ainda podem chegar depois da Copa do Mundo?
Ah, com certeza, porque quando você sobe da Série B é difícil, porque o clube ainda está numa reconstrução e a gente fez muito mais do que as pessoas imaginavam. Mas internamente nunca deixamos de acreditar que tínhamos condições de estar lá em cima na tabela e agora é descansar porque fizemos um excelente trabalho e ainda tem metade do campeonato para a gente conquistar nossos objetivos e continuar lá em cima.
Você é o jogador de velocidade, Viveiros, o da força, da insistência, e hoje ele foi importante. O quanto é importante ter esse perfil de jogadores, tanto de vocês de velocidade pelos lados e aí você ter um Viveiros dentro da área que foi essencial, Lazinho?
A nossa equipe, eu creio que tem jogadores para todas as situações da partida, sendo defensivamente ou ofensivamente. E ter o Viveiros é ter uma arma importantíssima que ele já vem resolvendo para a gente em alguns jogos. Espero que ele continue, que essa janela seja favorável para a gente, que o Petralho não libere ele, para ele continuar ajudando.
Boa. Tá certo, obrigada ao Leozinho conversando com a gente aqui. Bacana, legal o desabafo dele, né? Porque realmente tem muita gente que fala que é jogador negociável, vai ser negociado agora no meio do ano, é uma peça que não dá para aproveitar. E assim, né? A gente que acompanha o dia a dia do clube, a gente sabe que o Odair, ele não lida assim com os jogadores e com as peças, pelo contrário, ele valoriza todos. Então, bem assim, bem bacana esse trecho, esse recorte e esse relato do Leozinho, porque é assim que o Odair trabalha com todo mundo, tá? Ele é um treinador que agrega bastante e o Leozinho sabe disso e tem toda a confiança no treinador.
Legal, bacana ouvir aí os jogadores do Atlético na zona mista depois da vitória do Furacão. Rubro-negro do 1-0 para cima do Mirassol, resultado que coloca o Atlético na terceira posição do Brasileirão 2026. Agora o papo é com você, quem entende tudo do campo da construção. Cimento de alto desempenho é aquele que rende mais e não atrasa a obra. E com o padrão Supremo não tem bola fora, é jogo ganho. Supremo Cimentos, campeão em todas as obras. Jairo Silva, vitória do Atlético com a tua... Ah, deixa eu liberar Munique antes. Munique acabou por aí, né? Zona mista, fechou?
Fechou sim, viu? Os jogadores do Furacão já conversaram com a gente, o técnico Odair Hellmann também. Agora só vamos fazer aqui um... Eu não sei se eu tô on ou não. Deixa eu até atualizar aqui. Para poder até aparecer para a Rafa aqui um pouco do visual da Zona Mista. Foi a última antes dessa parada, né, para a Copa do Mundo. Vamos lá. O Atlético agora, Porto, vai ter um período de descanso. Pronto, apareci. O Atlético vai ter um período de descanso agora, tá? Até o dia 15, 16. 16 é de descanso mesmo, 100%, tá? No dia 16, esses jogadores se reapresentam, entre aspas, mas vai ser um trabalho online. Vai ser um trabalho online e eles vão ficar uma semana trabalhando online. Isso já deu certo no final do ano passado, ali um período de suporte e trabalhos online, de assistência, né? Enfim, de todo o departamento de futebol do clube. E depois lá, no dia 22, eles se apresentam oficialmente no CT do Caju para o início das atividades nessa parada para a Copa do Mundo. A ideia do Atlético é fazer de 1 a 2 amistosos, ainda não marcou nenhum amistoso, porque tá difícil, né? Questão de janela mesmo, de encontrar adversários, porque a Série B, por exemplo, continua. Então, adversário de Série B você não vai encontrar. Então, às vezes, ali você pode fazer algum encaixe de algum adversário de Série A. Mas não tem nada marcado ainda com relação ao amistoso, mas o Atlético está procurando e trabalhando em cima disso, tá? E chegou a hora, né, Porto? A partir de amanhã, seja o que Deus quiser, salve-se quem puder. É o período de especulações e eu acho que o microfone da TMC vai bastante lá para o aeroporto Afonso Pena, viu?
Valeu, Monique Vilela, direto da Arena da Baixada, tchau, trazendo as informações do Atlético. Agora é férias para os jogadores do Furacão, agora vai demorar, hein? Você, torcedor atleticano, vai ficar com saudade, né? Porque vai demorar um tempinho aí para o Atlético voltar aos gramados, o Furacão, agora só depois da Copa do Mundo, quase 2 meses sem jogos do rubro-negro. Pausa para a Copa do Mundo. Pelo menos o Atlético vai muito bem para essa pausa. Tá em terceiro lugar no Brasileirão. Bateu aquela fome de pizza? Então tem que ser Baggio. Desde 1999, com ingredientes de qualidade e sabores marcantes que transformam qualquer jantar em um momento especial. Jairo Silva, comentarista TMC, analisa o jogo de hoje. Vitória atleticana, foi difícil, foi no finalzinho. O Viveiros precisou aparecer de novo para resolver, mas o Atlético ganhou, Jairão, e tá em terceiro lugar no Brasileiro.
É verdade, Porto e amigos da TMC, uma vitória, bom, vitória do Viveiros, né? Viveiros ganhou o jogo hoje pro Atlético, a vitória de ficar assim, espantado como da maneira como ela aconteceu, porque tudo se encaminhava pro empate, né? De 0-0 e o Viveiros de repente aparece ali, ele sempre tá ali incomodando os zagueiros adversários. E ele foi assim que ele fez o gol que deu a vitória ao Atlético aos 42 minutos. Agora, uma vitória difícil, é verdade, e uma vitória importantíssima, sob todos os aspectos, valorizada por um adversário muito bem organizado. Porque olha a classificação e vê o Mirassol atolado lá embaixo na zona de rebaixamento, vai imaginar que é um adversário frágil. Não é, cara. O time está jogando direitinho, um time bem, muito bem organizado. Não é um time com medalhões, não é um time com grandes jogadores. Jogadores inclusive com passagens aqui pelo futebol paranaense, como Edson Carioca, com passagens até ofuscada, o Alisson no Paraná, um pouco melhor, Carlos Eduardo péssimo quando passou aqui pelo Atlético, né? Então jogadores simples, só que bem trabalhado. O Rafael Guanais, que também já trabalhou aqui no Atlético, ele sabe trabalhar bem o time, é um time que procura a bola, procura jogar, bota a bola no chão. Eu não vi um passe longo, um passe de 50 metros hoje, com um chutão pro alto. O goleiro não deu um chute pro alto, Mirassol bota a bola no chão para jogar. E eu gosto de time assim organizado. E independe de resultado, tá? Estamos falando em termos de desempenho e de organização. E o Mirassol é um caso desses. O time bem organizadinho. Isso valoriza a vitória do Atlético. Essa vitória de 1-0, ela não foi por acaso, né? Pode dizer aqui, o gol salvador, aos 42 minutos, não mereceu. Não foi por isso. Foi porque o Mirassol também veio aqui para jogar. Ele também foi protagonista. Ele não veio aqui só para se defender. Então, o que valoriza, claro, essa vitória de 1-0 do Atlético. O Atlético fez um bom jogo? Não fez um bom jogo, mas é o que eu tenho dito. Precisa se valorizar também muito o resultado pela atuação do adversário. Isso é fato, foi o que aconteceu hoje aqui. Ao longo de todo o jogo, o Atlético, em alguns momentos, tentou trabalhar a bola. Isso a gente cobra muito do time do Odair. Precisa botar a bola, valorizar um pouco mais ela, deixar um pouco, às vezes, a intensidade do lado, porque ser intenso com o controle do jogo, com o controle da bola, é uma coisa. Ser intenso com o chutão toda hora do goleiro para frente, do zagueiro para frente, é querer fazer lançamentos de 50 metros, que muitas vezes pega o Viveiros com dois, três zagueiros, é complicado. Quando você acha o jogador bem colocado numa disputa com o zagueiro, no mano a mano, por exemplo, com espaço para ele botar a bola na frente e partir, é diferente. Aí é diferente. Agora, quando o Viveiros está sozinho, você pode fazer um passe que ele está lá com três zagueiros, é difícil, é muito difícil. E o Atlético, costumeiramente, vem fazendo isso. Hoje abusou de fazer isso. E do outro lado, tinha um time que botava a bola no chão para jogar. Então, ao longo do jogo, o Atlético, em alguns momentos, tentou fazer isso, tentou jogar. E quando conseguiu, criou algumas situações, como aquela bola que o Claudinho, no primeiro tempo, acertou a trave, uma bola que sai de trás, chega até o Claudinho domina, levanta a cabeça. Esse moleque é muito bom jogador, levanta a cabeça e finaliza com uma precisão enorme. Só não foi mais preciso porque a bola não entrou. Mas o goleiro ficou olhando, o Walter ficou olhando, e ela bate na trave e vai para a linha de fundo. E isso foi raro no primeiro tempo. Segundo tempo, o primeiro tempo, o Atlético, ainda sobre o primeiro tempo, o Atlético passou o jogo inteirinho com o Zapelli andando em campo. O Zapelli andando, no meio campo, que já é pouco criativo, com dois volantes que marcam, que são esforçados, e ainda tem um meia que anda no campo, não vai render fruto algum, não vai render qualidade de jogo para você alimentar um sistema ofensivo que não seja no passe longo. Uma única finalização foi essa do Claudinho, que eu disse agora há pouco, no primeiro tempo. Uma única finalização. Por quê? Porque tem um meio que pouco trabalha. É um meia esquerdo, um 10, que caminha, que olha, que esquece que está no jogo. Ele está em outro mundo. O jogo aqui estava pegando fogo e o Zapelli no outro mundo. A gente não sabia onde ele estava. E daí, no intervalo, o Odair tirou, tinha que tirar, porque senão ia ficar com um a menos. Então, o segundo tempo, o Odair arrumou o time, vamos dizer que arrumou. Não a ponto de ser um time que passou a trabalhar melhor a bola, não, mas arrumou, porque pelo menos tinha um meia que se aproximava do ataque, que dava opção de passe, e o João Cruz entrou para fazer isso. Tirou o Esquivel não suportava mais o jogo, e essa foi a razão da saída do Esquivel, porque eu até estranhei, vai tirar um zagueiro? Tudo bem, mas logo o Esquivel, aí tem amarelo, mas não é porque tem amarelo, a qualidade dele é muito superior. Ele pode ser deslocado para o lado esquerdo, já que ele tem cartão amarelo, e ele pelo lado esquerdo tem bom apoio, tem bom passe, tem finalização, tem bola parada, porque quando teve uma bola parada já não tinha mais o Esquivel, ela era frontal, e aí o João Cruz bateu rasteira, facilitou a defesa do goleiro. Então, a troca deu uma melhorada nesse meio de campo por conta disso. Pelo menos entrou o João Cruz mais aceso, mais ligado no jogo, coisa que o Zapelli não fazia. E mesmo com essa melhora no meio de campo, o Atlético ainda assim encontrou dificuldades para chegar na meta do Walter. Tem microfone aberto aí embaixo, por favor. Tem microfone aberto, se tiver alguém ligado aí. Mas então eu estava dizendo o seguinte, ainda assim.